Podcasts. Projeto FCP em Foco. Homenagem aos 20 anos da Faculdade do Cerrado Piauiense. Entrevistado, Dr. Cristiano Roberto Brasileiro da Silva Passos. Temática da entrevista: percurso profissional na Faculdade do Cerrado Piauiense.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Educativa Cerrado FM 92.1. Eu sou o professor Atualpa Ribeiro, coordenador de pós-graduação, pesquisa e extensão da Faculdade do Cerrado Piauiense, e é um prazer estarmos aqui realizando o projeto FCP em Foco, que tem como objetivo homenagear os 20 anos da Faculdade do Cerrado Piauiense. E em nossa primeira entrevista, vamos receber o diretor acadêmico, professor Cristiano Roberto Brasileiro, natural de Paulistana, Piauí, mas obteve seu bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, em Teresina. É especialista em Gestão Pública Municipal pela UESP, Direito Civil e Processual Civil, e atua pela Faculdade Cerrado Piauiense, e atua em várias frentes como advogado, e além disso, é professor da FCP. Ufa, que rotina, hein? Tudo bem, professor?
Olá, professor Atualpa, tudo bem? É um prazer estar aqui colaborando, contribuindo para esse projeto magnífico em homenagem aos 20 anos da Faculdade do Cerrado Piauiense, que é a série de podcasts Projeto FCP em Foco.
Muito bom, professor. É um prazer. Eu fico muito lisonjeado em poder estar entrevistando o senhor. Professor, o senhor é natural de Paulistana, nós já falamos, cursou em Teresina o seu bacharelado em Direito, fez algumas pós-graduações, mas eu gostaria de saber, que o senhor falasse para nossos ouvintes, a nossa comunidade acadêmica e a população de Corrente, como o senhor veio para Corrente, né? Como foi o seu percurso? Seu pai também foi advogado, né? Conta um pouco da sua história.
Pois é, professor Atualpa, eu sou natural de Paulistana, que é uma cidade aqui do Piauí, ali da região de Picos, e fiz a minha graduação, o bacharelado em Direito, na Universidade Federal do Piauí, concluí no final do ano de 1997, e fui convidado, né, para vir à Corrente, para a Faculdade do Cerrado Piauiense, no ano de 2002. No entanto, naquele ano eu ainda não pude aceitar o convite. E quando, da minha nomeação como juiz leigo do Juizado Especial Civil Criminal de Corrente, foi um cargo comissionado a qual eu fui indicado, eu resolvi aceitar o convite para vir à Corrente e acabei sendo também aproveitado no quadro de professores da Faculdade do Cerrado Piauiense. O Juizado Especial para mim foi a porta de entrada, né, foi uma experiência maravilhosa, onde dediquei 4 anos, né, a partir de 2004, e quando, do final do meu mandato no Juizado Especial, eu fui convidado para ficar, para assumir a coordenação do curso de Direito, na qual eu fiquei até o final do ano passado, até 2019. E, atualmente, assumi a direção acadêmica da instituição. Né? Então, o meu trajeto, né, a minha trajetória para Corrente foi dessa forma: primeiro no Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Corrente e, paralelamente, na Faculdade do Cerrado Piauiense, na qual comecei como professor, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, depois coordenador do curso de Direito, e esse ano, 2020, me foi oferecido esse desafio de atuar como diretor acadêmico da FCP.
Que tem atuado de maneira brilhante, né? Agora, professor, é o seguinte, eu gostaria de saber um pouco, né, quais são as disciplinas que o senhor lecionou durante esse período, né, aqui em Corrente. Quanto tempo? 17 anos? 15 anos? 17 anos? Né, 16 anos, melhor dizendo. Então, assim, quais foram as disciplinas e qual a disciplina que o senhor mais se encantou no direito e gosta mesmo de lecionar, tem aquela paixão de realmente ensinar e, sabe, a generosidade de demonstrar o conhecimento e, claro, discutir com o aluno, enfim.
Professor Atualpa, a minha formação, além de graduado em Direito, eu também fiz especialização em Direito Civil e Processual Civil. Então, as disciplinas de Direito Civil, para mim, são aquelas que eu tenho mais paixão, né, que eu tenho mais afinidade. No entanto, as disciplinas do eixo fundamental, como Introdução ao Estudo do Direito e Teoria Geral do Direito, são disciplinas que eu sempre ministrei, porque são disciplinas que abrem as portas, né, que apresentam o curso para os acadêmicos. Então, eu sempre acho de muita importância que a gente possa estar ali mostrando para eles, né, o direito de uma forma mais ampla, para que eles possam se encantar, para que eles possam compreender a sua beleza, né, a beleza do curso, né, da ciência jurídica, né, e também mostrar para eles a importância da interdisciplinaridade com as outras disciplinas do eixo fundamental, como a filosofia, né, que o senhor tem a formação nessa área, o senhor bem sabe da importância da filosofia, como da sociologia, da economia, né, todas aquelas disciplinas que muitas vezes as pessoas acham que é apenas para cumprir tabela e que, na verdade, elas são muito importantes durante o curso e também na vida profissional. E claro que no eixo profissional, né, dentro do curso, as disciplinas de direito civil são as que eu tenho a maior preferência, né, como o direito contratual, né, a teoria geral do direito civil, o direito das obrigações, o direito das coisas, direito de família, direito das sucessões. Nos últimos anos eu tenho atuado mais no direito contratual e no direito na parte geral do direito civil, né, que são partes do direito que são no terceiro bloco no quinto bloco, né, são disciplinas que normalmente eu ministro, né, nesses períodos. Mas eu tenho um carinho especial pelo direito da criança e do adolescente, né, por uma experiência que eu tive trabalhando junto ao governo do Estado, né, junto ao Complexo de Defesa da Cidadania. Né, então, são essas as matérias pelas quais eu nutro um especial afeto. Mas as diretrizes da faculdade, as linhas de atuação da faculdade, elas são definidas em cima do direito ambiental, disciplina também que eu já ministrei, né, que eu tenho muita afinidade, e os direitos humanos, né, e movimentos sociais, que é uma disciplina que também ministrei durante muito tempo, que eu acho muito importante, que a gente vem também dando uma dimensão de estudo, porque há uma cobrança. Também ministrei ética geral e jurídica, que é uma disciplina que é necessária, né, nesses tempos em que nós estamos vendo tanta falta de ética profissional, né, por parte, né, de muitos profissionais do direito. Então, a gente tem atuado, né, nessas disciplinas, acho muito interessante, mas confesso que o direito civil e o direito processual civil, né, são mais a minha praia. Eu não falei que o direito processual civil, ministrei direito processual civil 1, processual civil 2, processual civil 3, fazem parte ali da minha formação e que também por elas eu nutro especial afeto.
Que maravilha, professor. Nós percebemos a polivalência, né, na ciência jurídica, né? Que maravilha. Eu fico muito encantado em saber e também eu me inspiro, né, no senhor. Eu gostaria até de partilhar com nossos ouvintes que não é só isso que eu tenho falado, né, mas vou falar. Mas também, com certeza, alguns acadêmicos e acadêmicas que estão nos ouvindo irão concordar comigo, né? Eu me inspiro no senhor, na sua postura, né, na sua serenidade. Tento, né? Eu tento. Eu tento fazer isso até no seu jeito de vestir, no seu jeito de se portar, porque eu acho muito elegante. Eu acho que realmente o acadêmico tem que se inspirar em bons profissionais, profissionais de fato que têm uma carreira ilibada. O senhor na cidade de Corrente, por exemplo, falar no professor, doutor Cristiano, é na mais alta conta. Então assim, e já ensejando, gostaria de perguntar, quais foram os obstáculos, melhor dizendo, do início de carreira, né, como jovem advogado que o senhor enfrentou, qual área o senhor, de certo modo, ali se engajou primeiramente devido à paixão logo no início? Geralmente é penal, né? Os estudantes sempre optam por direito penal por ter essa verve, né, de indignação, de combativa. Enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco dos obstáculos.
Pois é, professor Atualpa, realmente é um desafio. Quando você sai da universidade, você tem que atuar, porque a primeira coisa que é um obstáculo é a falta de experiência. As pessoas acham que você, por ser muito jovem, por ser recém-formado, você não tem ainda a experiência necessária. No entanto, isso vem se modificando nos dias de hoje, porque novéis advogados são pessoas que estão já numa, vamos dizer, transição ali da vida acadêmica para a vida profissional com o estágio, né, com a experiência e tal. No meu tempo, existia uma certa resistência por alguns acharem, ah, não, é recém-formado, ele ainda precisa adquirir experiência para ser um bom advogado. Mas isso a gente foi superando com os resultados, né, com o nosso trabalho, né, mostrando que o advogado recém-formado ele também tem conhecimento e ele tem muita garra, ele tem muita vontade de aprender, vontade de fazer, vontade de trabalhar. No entanto, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação à carga de trabalho, porque a gente acha que pode pegar todas as ações e depois fica difícil administrar isso quando é necessário você participar das audiências, quando você tem que responder aos recursos, responder às intimações. E se você tiver uma carga de trabalho, de processo muito grande, você pode não conseguir dar conta, né, em razão de haver a necessidade de muito estudo, né, de você elaborar peças com muito cuidado, e às vezes os prazos são exíguos para isso. Então é importante que que o advogado em início de carreira ele tenha esse cuidado, ele se oriente para que ele não pegue uma carga excessiva de trabalho que depois vai lhe dar problemas em administrar.
Muito bom. Então, cautela, né? É a lição do professor Cristiano. Muita cautela, sonde o mercado e cuidado com a carga de trabalho, né? E por falar em carga de trabalho, nesse contexto pandêmico, eu acho que triplicou a nossa carga horária de trabalho, né, professor? Então eu gostaria de saber, a FCP parou? Quais foram as estratégias que a FCP utilizou para que os estudantes não fossem prejudicados, que os professores continuassem exercendo ali a docência? E quais foram as metodologias utilizadas?
Professor Atualpa, nós nos adequamos, nós enquanto instituição, né, a Faculdade Cerrado Piauiense, nós nos adequamos às determinações legais, né, tanto do governo do estado quanto do município e também do Ministério da Educação em relação à oferta dos cursos, né, de ensino superior. A educação ela teve realmente um desafio aí muito grande a ser vencido, que é o da modificação, né, da modalidade de aulas presenciais para telepresenciais através de plataformas digitais. E a Faculdade do Cerrado Piauiense, a partir do momento em que houve a determinação, né, da suspensão das aulas presenciais, ela migrou imediatamente para essa modalidade de educação através de plataformas digitais, de aplicativos de videoconferência, né, fazendo com que fosse cumprida uma determinação de um decreto, aliás, de uma portaria do Ministério da Educação, que definia que as universidades, instituições de ensino superiores, como faculdades, que tivessem a possibilidade de utilização das plataformas digitais, como a que a gente usa, que é a plataforma Moodle, né, pudesse fazer essa migração da modalidade presencial para telepresencial ou modalidade de educação à distância, de ensino remoto, né? Então, a faculdade não parou, ela deu continuidade, ela foi muito ágil nesse sentido, né? E isso a gente deve à atuação da gestão, né? Em que está envolvida aí tanto a mantenedora quanto a direção geral, a coordenação do curso, né? As coordenações que são vinculadas ao curso de Direito, como o núcleo, coordenação do Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, a coordenação de psicopedagógica, né, a coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, né, a nossa direção de ensino, em que a gente tem atuado aí no sentido de fazer com que a qualidade seja mantida em relação a essa modalidade que precisou ser aplicada em razão da pandemia do novo coronavírus, né, da Covid-19. Então, nós hoje estamos ainda nesse contexto pandêmico e com a modalidade telepresencial. E o nosso desafio é fazer com que cada vez mais a qualidade do ensino seja impressa nessa modalidade, né? Porque a gente sabe que existem vários contratempos em relação a isso, que já são, né, conhecidos por nós em relação ao nosso contexto aqui regional, que é a questão da internet, né, do acesso à internet, da energia elétrica, que às vezes falta, mas que essa modalidade de ensino, ela, por outro lado, tem um benefício, que é o de você poder gravar tudo. Né? Tudo fica gravado numa plataforma e o estudante ele pode ter acesso, né, em qualquer momento, e aí não precisa mais ele ficar só naquele momento, que seria o momento de aula. Então, a faculdade se adequou a isso, se adaptou, né, e ao que tudo indica, no ano que vem, com a volta do ensino presencial, nós vamos ainda manter uma parte do ensino, né, de forma híbrida, né, com as plataformas digitais ainda sendo utilizadas.
Que maravilha, né, professor? Então, a explicação do professor Cristiano, dizendo que a FCP, ela, de fato, se adequou, se adaptou ao novo momento que estamos vivendo e que, próximo ano, 2021, a FCP continua todo vapor com aulas remotas e aulas no presencial, obedecendo, é claro, os protocolos, né, de segurança. Agora, professor, gostaria de saber do senhor, e ao mesmo tempo já a nossa mensagem já está findando, né, o nosso podcast, gostaria que o senhor falasse aos nossos ouvintes, a quem se interessa também em fazer direito, em cursar direito na Faculdade do Cerrado Piauiense, qual a mensagem que o senhor deixa para os nossos futuros acadêmicos e para os acadêmicos?
Professor Atualpa, eu costumo dizer que o curso de Direito é um curso que deveria ser feito, realizado por todas as pessoas, porque é um curso que dá ao cidadão o conhecimento a respeito dos seus direitos, que faz com que ele compreenda de uma outra maneira, com uma visão mais ampla, né, quais são seus direitos e onde ele está inserido, né, dentro dessa sociedade que está no Estado Democrático de Direito. Então, todas as pessoas têm que ter conhecimento de seus direitos. É lógico que não dá para todos fazerem o curso, né, porque tem pessoas que têm outras afinidades, outras vocações, mas o curso de Direito é um curso que pode ser realizado e deve ser realizado por pessoas que têm muito interesse em conhecer a legislação, conhecer o funcionamento do Estado e para desenvolver atividades que não são apenas a de advogado, porque muitas vezes se vincula o curso de Direito apenas à figura do advogado, e não é verdade. O advogado é, sim, um profissional que requer conhecimento jurídico, mas quem faz o curso de Direito, quem é bacharel, pode desenvolver outras atividades e carreiras jurídicas que são vastas. Então, basta que a pessoa tenha a necessidade de conhecimento, goste muito de ler, né, tem que ter um hábito de leitura muito grande, porque a ferramenta do profissional do Direito é a palavra. E, para isso, ele precisa ter um conhecimento enciclopédico. Ele tem que ter o conhecimento jurídico, mas ele tem que ter o conhecimento sobre várias outras áreas do conhecimento. E, com isso, ele precisa ter também muita curiosidade, né? Ele precisa desenvolver sempre ali uma curiosidade a respeito de vários assuntos para que ele possa atuar. Então, aquele que se dedica ao direito, ele tem que ter condições de utilizar bem a palavra. E para isso ele tem que conhecer a língua portuguesa muito bem, né? Ele tem que ter um conhecimento a respeito das ciências básicas, né? Como a sociologia, como a filosofia, a economia, né? A política, né? A ciência política. Então, ele precisa ter esses conhecimentos. Claro que ele vai adquirir, né, dentro do curso, mas, primordialmente, ele tem que se sentir vocacionado para isso, para que o curso seja bem feito, para que ele possa ter um grande aproveitamento e, com isso, ele colaborar como um profissional da área jurídica, né, para o engrandecimento e para o crescimento do nosso país.
Que maravilha. Professor, nossa derradeira pergunta. Estamos agora, sim, concluindo o nosso podcast. Agradeço desde já aos nossos ouvintes. Mas antes de encerrarmos, gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da Faculdade do Cerrado Piauiense nesses 20 anos aqui no sul do estado, como uma instituição que se consolidou, que formou várias pessoas, né? Temos, enfim, como nós vamos aqui nos aventurar, agora o âncora, eu passo o microfone para o professor Cristiano, nosso diretor acadêmico, que vai conduzir essa série de podcast com nossos egressos, né? Isso foi uma oportunidade também de conhecê-lo, né? Mas vamos conhecer aqui também egressos, né? Pessoas, estudantes e agora sim profissionais do direito que trabalham já no Juizado Especial, que são concursados, que advogam. Então gostaria de saber do senhor qual a importância da FCP.
Professor Atual, desses 20 anos que a Faculdade Serra do Piauí está fazendo, eu colaborei com 16 anos, estou colaborando, né? Há 16 anos que eu estou na faculdade. E o que eu percebo em relação à faculdade, dentro desse contexto do extremo sul do Piauí, dessa região, é que ela é um divisor de águas, né? Antes da Faculdade do Cerrado Piauiense, nós tínhamos uma realidade e após a Faculdade do Cerrado Piauiense, nós temos outra realidade, em relação principalmente ao ensino jurídico, porque nós não tínhamos curso de direito aqui. Quem inaugurou os cursos de direito aqui nessa região do extremo sul do Piauí foi a Faculdade do Cerrado Piauiense, fazendo com que houvesse uma grande transformação em relação à educação de ensino superior. Uma vez que as famílias não precisam mais enviar seus filhos para os grandes centros, onde normalmente tinham os cursos de direito sendo ofertados, e com a grande disputa e despendendo grandes valores, né, fazendo muitos gastos para poder manter seus filhos longe. E com isso, a faculdade fez com que não houvesse mais essa necessidade, sendo que o acesso ao ensino jurídico, ao ensino superior, foi facilitado. Claro que nós temos co-irmãs aqui, como a Universidade Estadual do Piauí, que também tem o curso de Direito, o Instituto Federal do Piauí, que também tem cursos superiores, né? Mas a faculdade ela foi uma pioneira em relação aos cursos, ao curso de Direito, né? Um curso particular, mas nem por isso com menos qualidade. Onde a gente vem sempre trabalhando no sentido de manter essa qualidade. E isso fez com que essa implantação desses cursos fez com que houvesse uma modificação em relação até à economia, né? Então, a cidade de Corrente e o seu entorno hoje tem a faculdade como sendo um centro de conhecimento, de ensino superior, e que as famílias não precisam mais estar gastando ou desistindo do seu sonho de ter um filho formado em direito, por exemplo, porque não tinha condições de mantê-lo na capital, né, seja em Teresina, ou seja em Brasília, ou em outras cidades, em outros grandes centros. Porque nós só temos o curso de direito mais próximo que nós temos aqui é em Barreiras e em Bom Jesus. Bom Jesus tem na Universidade Estadual. Em Barreiras tem em universidades particulares e públicas. Mas aqui em Corrente, as famílias podem manter seus filhos, né, de uma forma mais barata, menos dispendiosa, com um curso de qualidade, em que a formação deles vai ser igual à que nós temos em outros centros, em outras cidades. Por quê? Porque o curso ele mantém uma qualidade que é fiscalizada continuamente pelo Ministério da Educação. Não é feito de qualquer maneira, não é feito de qualquer jeito. Nós temos diretrizes curriculares que devem ser cumpridas, é uma legislação de ensino superior que nós temos que cumprir, e nós temos uma fiscalização que é feita diuturnamente pelo Ministério da Educação. Então, isso faz com que a qualidade do curso de Direito não fique a desejar em relação a outros centros de ensino, né? E, para concluir, essa importância ela vai além dessas questões econômicas. Ela é uma questão social, né? Porque nós não precisamos hoje mudar a vida de uma pessoa para ela poder acessar o ensino, né? Então, as pessoas que moram aqui não precisam mais buscar em outros lugares, né, um ensino que seja de qualidade, né? Tanto que nós temos vários advogados, vários servidores públicos que são egressos do curso de Direito da Faculdade do Cerrado Piauiense, que desempenham muito bem o seu trabalho, né, que se destacam, né, perante a comunidade, perante a sociedade, perante o nosso país. E uma das finalidades desse nosso, dessa nossa série de podcasts é exatamente mostrar que esses profissionais, egressos da Faculdade Cerrado Piauiense, são os frutos, né, de uma árvore que continua frondosa e que tem raiz profunda e que aqui cumpre a sua missão.
Muito bem, professor Cristiano, obrigado pela entrevista. Agora, como eu já falei, passo a palavra para ele, porque ele vai dar sequência a essa série de entrevistas com esse projeto, com o nosso projeto do NPPE, Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, né, amparado aí pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, Faculdade do Cerrado Piauiense, um mundo de oportunidades. Venha para a Faculdade do Cerrado. Aqui, você sim, terá espaço. Pode falar. Que maravilha, professor Cristiano. Como é bonito ver o senhor falando, né, dos frutos da FCP. Que orgulho que o senhor deve estar sentindo, né, em poder entrevistar os estudantes, os egressos da faculdade. Ex-estudantes, egressos. De novo. Peraí. Meu Deus, enganchei agora. Vamos lá. Que maravilha, né, então, de novo. Que maravilha, né, professor Cristiano? O senhor é... Meu Deus do céu. No final... Tá. Que maravilha, né, professor Cristiano? O senhor orgulhosamente falando, apresentando aqui os... Meu Deus do céu, orgulhosamente é ótimo. De novo, vamos lá. Que maravilha, né, professor Cristiano? Como o senhor deve estar orgulhoso, né, em poder continuar agora com esse projeto de podcast, com os egressos. Que maravilha. Eu fico muito feliz. E venha conhecer a Faculdade do Cerrado Piauiense. Faculdade do Cerrado Piauiense, um mundo de oportunidades. Venha conhecer, venha fazer parte da família FCP. Até a próxima. Passo agora a palavra para o professor Cristiano para dar os seus cumprimentos finais.
Obrigado, professor Atualpa. Foi um prazer, né, essa entrevista, conceder essa entrevista ao senhor, falando um pouco sobre a minha trajetória e principalmente falando sobre os 20 anos da Faculdade Cerrado Piauiense, né, que nós estamos comemorando e que vamos ouvir também os depoimentos dos nossos ex-alunos dos egressos para, com isso, concluir aqui o que a gente vem colocando a respeito da importância da instituição aqui no extremo sul do Piauí, nessa região, não apenas para a Corrente, mas para todas as cidades circunvizinhas, né? E dizer que é muito bom para nós podermos ter esses profissionais aqui, né? Porque muitas vezes o profissional ele deixa a cidade onde ele cursa, onde ele faz o curso, onde ele cola grau. E aqui nós já temos pessoas que vieram de fora e ficaram, né, ficaram raízes. Eu sou um exemplo disso, né, que até título de cidadania já me concederam, né, através aqui da Câmara Municipal de Corrente. E as pessoas que vêm, elas querem ficar, e isso é engrandecedor para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa região. Então, a faculdade contribui também mantendo esses profissionais aqui e dando a eles condições de atuar nessa região sem precisar se deslocar para outros centros, né, onde talvez fosse mais promissor. Mas aqui nós temos um campo aberto para o mercado de trabalho, né, na área jurídica, né, e todos são bem-vindos e esperamos continuar contribuindo por mais 20, 30, 40, 100 anos, que o tempo que for necessário, né, para que o conhecimento seja sempre difundido, né, e a gente esteja sempre cumprindo a nossa missão aqui. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.